dessa doença que dói o corpo todo, fibromialgia. Já ouviu falar? Pois é, então recebo com carinho aqui no programa a Laurita Castanharo. Ela é fisioterapeuta, atua, né, no tratamento da dor crônica e também da fibromialgia por telefone direto aí da capital para falar com a gente. Laurita, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco.
Laurita, o que que a gente pode entender? Vamos tentar explicar um pouquinho o que que é a fibromialgia, se tem causas já conhecidas que provocam a doença.
Certo. Então, a fibromialgia, ela é uma síndrome que tem como característica principal a dor difusa, né? A dor que pode aparecer em qualquer parte do corpo. Ela é um problema, é uma síndrome que aparece basicamente em mulheres. A cada 10 pacientes, 8, 9 são mulheres para um homem, né? E se entende até então que isso possa ter relação com uma causa hormonal. E ela normalmente se manifesta numa faixa entre 20 a 60 anos de idade. Não quer dizer que não possa aparecer em crianças e também em pessoas idosas. Além da dor difusa, ela tem alguns outros sintomas bem frequentes, né? Como a fadiga, que é um dos sintomas que também acabam afetando muito, assim, causando a perda da qualidade de vida, né? Pela indisposição, o sono não reparador, a dificuldade de memória, de concentração, a irritabilidade, problemas do trato gastrointestinal também são bastante frequentes. Enfim, tem uma série de outros sintomas que acabam se somando, né, com a dor e que acabam atrapalhando muito aí a vida dos fibromiálgicos.
Claro. Laurita, deixa eu te perguntar sobre aquilo que a gente pode entender também como tratamento. Tem novidades? Hoje a gente sabe que a questão medicamentosa nem sempre ela é tão eficiente assim no caso da fibromialgia. Tem como controlar? Quais são os tratamentos atuais?
Certo. Então, assim, ó, o tratamento da fibromialgia é algo bastante complexo. E por isso se faz muito importante, Beverly, que a gente informe cada vez mais e a importância desse movimento todo da Anrigues agora, com o ciclo de palestras, né, o Maio Dourado, de abordar a fibromialgia, abordar essas questões do tratamento, para que tanto o público como os profissionais de saúde passem a aprofundar cada vez mais, a conhecer mais, né, sobre tudo isso. Então, atualmente, o que a gente entende como melhor tratamento, o tratamento que é mais efetivo e tem um resultado mais eficaz para a fibromialgia, é uma combinação, então, de três pilares envolvidos, é o tratamento químico, o tratamento físico e a parte emocional, né, com tanto a psicoterapia quanto a psicoeducação. Por quê? Porque ela é uma desordem que acaba afetando todas essas, esses componentes, né? Ela vem afetando, dando uma desregulação química no sistema nervoso central, traz alterações físicas e traz alterações emocionais. Então, a gente não pode ver o tratamento da fibromialgia como direcionado de uma forma só, né? Então, não existe um medicamento apenas, pode ser o melhor medicamento do que se usa atualmente, e falando em medicamento, né? Normalmente, o carro-chefe do tratamento da fibromialgia vai envolver algum tipo de antidepressivo. Por que antidepressivo? Porque o antidepressivo específico no tratamento da fibromialgia, ele ajuda a fazer a neuromodulação, não é por questão da depressão, né? É porque ele faz a modulação do cérebro, que é justamente o que está desorganizado no sistema nervoso central de quem tem essa síndrome. Então, é associado esse tipo de antidepressivo, né, para fazer a função neuromoduladora, com medicamentos para dor. E aí, às vezes, entram alguns medicamentos complementares, como algum relaxante muscular ou algum medicamento que auxilie o sono, né, para dormir. Além do tratamento medicamentoso, a gente tem a parte física, né, que é tão importante e que está cheia de alterações. Então, tanto a musculatura, quanto as fáscias, que são tecidos que a gente tem entre os músculos, quanto tendões, são tecidos que estão enrijecidos, são tensos, têm pontos de alta sensibilidade. E esses tecidos, eles precisam ser tratados de uma forma muito específica, né? Então, aí a gente precisa entrar com um trabalho manual muito apropriado para a musculatura do fibromiálgico. Não é um trabalho qualquer, a pessoa não pode... Olha, eu vou fazer uma massagem, eu conheço alguém que faz... Não dá para sair fazendo qualquer tipo de trabalho físico, né? Porque o fibromiálgico, ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Tá tudo muito sensibilizado. Qualquer estímulo a mais pode desencadear, inclusive, uma crise. Então, além dessa parte física de ter que trabalhar o corpo, os tecidos, a gente tem depois a atividade física, que vai ser muito importante também. Porém, da mesma forma, como eu falei há pouco, não pode ser feita de qualquer forma, né? Tem que ser um trabalho específico, muito gradual.
Agora, Lolita, deixa eu aproveitar e te perguntar, né? Tenho dúvidas, claro, sobre isso. Por exemplo, claro, a pessoa que é fibromiálgica e ela, por exemplo, pode frequentar a academia, porque a gente sabe que no ato de fazer algum tipo de exercício, a gente produz também substâncias, né? Que vão para os músculos, alguns tipos de ácidos, enfim, que são estimulantes e que às vezes até atuam na dor. Tem alguns profissionais médicos, inclusive, que indicam, né? Faça academia, natação, caminhar leves para pessoas que têm vários tipos de dores crônicas, ou a fibromialgia, ou mesmo doenças reumatológicas também, que um dos tratamentos, inclusive, é indicado, é o exercício físico. Como é que a pessoa sabe quando ela pode e quando ela não pode fazer?
Isso. Então, assim, Beverly, a atividade física, ela é muito importante, ela é muito benéfica para quem tem fibromialgia. Porém, aí, essa questão é muito importante. O que normalmente ocorre é que o fibromiálgico, com a musculatura não tratada, ou sem um medicamento ainda, ele vai tentar fazer atividade física e a dor e a fadiga vão ser muito limitantes. Então, ele começa a fazer uma atividade inicial e se sente impotente por não conseguir, desanima e acaba desistindo. Por isso que ele deve ser tratado antes de começar a fazer. Ele deve ter esse corpo preparado, então, essa musculatura já tratada, já modificada, né, a medicação adequada para que ele comece a atividade física de uma forma específica também, respeitando essas limitações. E como tu disseste, a atividade física, ela vai ter muitos benefícios, né, porque ela libera, então, substâncias que vão trazer ali o relaxamento, o bem-estar, né? Então, isso vai ser muito, muito benéfico para o fibromiálgico. Porém, ela deve ser feita com o corpo preparado para isso, após essa preparação.
Claro, mesmo, digamos assim, atividades que são exigentes, mas de uma outra forma, por exemplo, yoga ou o pilates, que a gente ouve muitas pessoas utilizarem esses dois tipos, né, de atividade
isso.
física, eles são indicados, mesmo assim precisa passar por uma avaliação primeiro?
A pessoa vai ter que usar muito bom senso no sentido de se conhecer. E aí, o terceiro pilar que eu comentei, a psicoeducação, entra aí, né? O paciente tem que conhecer as suas limitações. Então, é claro que é válido ele tentar começar uma atividade no momento que ele se sente, né, apto. E ele vai ter que experimentar. Porque tem pessoas que não conseguem iniciar com uma caminhada de 5 minutos, por exemplo. Tem outros quadros de fibromialgia que são mais leves, então tudo isso influencia. Uma pessoa com um quadro mais leve talvez consiga fazer uma atividade que exige um pouco mais antes, como um pilates e uma yoga, que são excelentes, né? Tanto um quanto o outro são ótimos. As caminhadas também vão ser muito benéficas, mas a pessoa vai ter que se experimentar e conversando com os profissionais que conduzem o tratamento, para poder direcionar também. Olha, experimentei fazer isso aqui, não deu, aumentou minha dor, então vamos segurar um pouquinho, vamos continuar o tratamento para depois retomar de uma forma mais gradual ou por uma atividade mais leve. Mas o importante é que as pessoas saibam é que a fibromialgia, quando bem tratada, ela não vai ser um fator limitante para que a pessoa depois possa fazer uma atividade física da escolha dela, mesmo que seja uma atividade mais intensa, mais pesada, como a gente diz, uma própria musculação, né? Claro que a ideia aqui não é extravasar, não é fazer alguma coisa assim extrema, mas uma fibromialgia bem tratada dá essa possibilidade da pessoa retomar gradual e chegar num nível depois de exigência, inclusive física, bem alta também.
Claro, viver a vida como ela quer, né? Viver a vida de acordo como se deseja. Agora, eu queria te perguntar, aproveitar também, Laurita, sobre essa questão dos fatores desencadeantes, né? Você disse que um dos pilares bem importante é essa questão emocional, controle emocional. E a gente ouve as pessoas falarem que, muitas vezes, situações extremas ou de crise financeira, perda de emprego, uma iminência de separação, coisas que são da vida, né? Do comportamento, acabam desencadeando processos de dor. Não que provoque a doença, mas desencadeia uma crise. Isso é verdade ou é mito?
Isso é verdade. É verdade na fibromialgia que a gente, não existem, não, assim, as causas não são diretamente estabelecidas. O que se sabe hoje, que se entende, é que existe uma predisposição genética para que ela apareça, né? Então, temos pesquisas aqui em Porto Alegre, em outros locais também, tentando entender essas causas genéticas. E, além disso, que tem os fatores desencadeantes. Então, isso é verdade. Fatores que geram muito estresse, né? Situações de perda, como tu falaste, um impacto, um acidente, uma cirurgia grande, ou então até às vezes não é um impacto diretamente tão agudo, mas são fatores que vêm massacrando a pessoa ao longo do tempo, né? Como um trabalho muito pesado que se mantém. Então, o muito importante é entender que existem limites a serem respeitados também para que não se desencadeie fibromialgia. É verdade essa questão que tu colocaste, sim, Beverly.
Tá certo. Laurita, olha quanta coisa, né, que a gente precisa saber, entender. Então, hoje dá para a gente dizer que esses três pilares são uma grande novidade. Juntar o tratamento multidisciplinar para fibromialgia. Se a gente fosse resumir essa entrevista, seria isso?
Seria isso, e ressaltar que dentro desses três pilares é importante que os pacientes procurem profissionais que estejam acostumados a tratar e a diagnosticar fibromialgia, né, para que o tratamento seja bem efetivo. Então, tanto numa área quanto na outra, os pacientes devem buscar pessoas que já tratem, que já ofereçam ou um trabalho especializado para fibromialgia. Isso vai fazer a diferença no resultado.
Aliás, mês de maio tem várias datas. A gente tem o maio amarelo, que é da conscientização do trânsito, tem o maio roxo, que é para as doenças inflamatórias do intestino, e temos agora também o maio dourado, que trata da fibromialgia, é isso?
Isso. O maio dourado é um programa que faz parte, então, do ciclo anual de palestras da ANVIGS, né? Uhum. Então, dentro do mês de maio, eles vão abordar a fibromialgia como um tema importante. Em Porto Alegre, nós temos também o Maio Sem Dor, que hoje é lei, né? Começou como um projeto, é uma lei, que institui que todo mês de maio é o mês de conscientização sobre a fibromialgia em Porto Alegre também.
Olha que interessante, bem bacana a gente falar do assunto, trazer luz, conhecimento, porque isso pode ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida. Viver com dor ninguém merece, né, Laurita?
Verdade, muito difícil, afeta demais a qualidade de vida, né? E as pessoas, quanto mais informadas, elas vão estar mais atentas, procurar um profissional antes, e não ter aquele tempo tão prolongado para se chegar a um diagnóstico, que, infelizmente, no Brasil a gente ainda tem, em muitos locais, uma média de 3 anos para se chegar a um diagnóstico, e isso é bem complicado, né?
Bem bacana. Laurita, só para deixar claro para quem está escutando a gente, né, a Anrigues vai fazer um ciclo de palestras juntando esses três profissionais, né, nos três pilares. Vai ter aí o médico João Marcos Risso, que vai trabalhar o tópico da psicoeducação, essa questão mais comportamental. Vai ter você na área de fisioterapia, esse olhar da saúde para a questão da dor crônica e o tratamento físico, e mais o médico, né, que deve ser o reumatologista, Luciano Machado de Oliveira. Sobre a questão da medicina, acho que é importante a gente ressaltar que o medicamento também ele vai ser usado de acordo com a pessoa, não é um único remédio que,
claro,
é isso, né?
Exato, exato, porque às vezes a pessoa, além da fibromialgia, também vai ter, vai somar com as suas características e às vezes com algum outro problema até, né? Então a medicação é sempre específica para cada caso, para cada paciente, e um médico especialista no assunto é a pessoa que vai saber conduzir essa questão, né?
É comum que, né, que seja trocado o medicamento até acertar. Isso é bem comum, deixar claro para as pessoas, né?
Isso, e que nem sempre o tratamento vai ser realizado com um tipo apenas de medicamento. Muitas vezes, e aí entra o diferencial da experiência, do conhecimento do médico, o resultado bom mesmo vai se chegar quando ele tiver a combinação que para aquele paciente vai funcionar. Então, às vezes, ele vai ter que usar um pouquinho de um medicamento, um pouquinho de outro, e essa combinação é que para a característica daquele paciente vai trazer um resultado realmente eficaz.
Uhum. Entendi. Laurita, tem pessoas me perguntando aqui pelo WhatsApp da rádio se, por exemplo, dá para buscar especialistas em fibromialgia, porque tu trabalha em Porto Alegre, né? Em Caxias do
Sim.
Sul, tem, obviamente, profissionais que atuam com essa linha. Tu tem alguma orientação para Caxias do Sul, não em nome de, no quesito nome de profissionais, mas
claro,
áreas de atuação que a gente pudesse buscar na Serra
certo.
Também?
Certo. Então, assim, ó, normalmente os profissionais que vem tratando, diagnosticando a fibromialgia são ou médicos reumatologistas ou especialistas em dor, que são médicos que atualmente, os especialistas em dor, né, são médicos que estão muito próximo dessa questão da fibromialgia, que estão atuando cada vez mais também. Nada impede que qualquer médico, médico de qualquer especialidade, possa diagnosticar e tratar a fibromialgia. Vai depender, então, da experiência, do conhecimento e da vivência desse profissional nessa área, né, na fibromialgia em si. Mas, normalmente, a gente sugere que as pessoas procurem ou um reumatologista ou um especialista em dor.
Tá certo. Obrigada, Laurita, pela informação. Muito obrigada pela tua presença aqui no programa, viu?
Imagina, Beverly, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a vocês todos e um bom dia.